Bora então continuar o nosso estudo aqui do tópico de controle da administração pública. Já estamos relativamente bem avançados, hein? Já vimos bastante coisa, várias regrinhas. Aos pouquinhos, agora a gente está começando a costurar essas regras e a matéria vai fazendo cada vez mais sentido. Mas veja bem, deu até um lag aqui, né? Mas olha só, não terminamos as classificações ainda. Contudo, a gente ainda não terminou as classificações. Tem mais uma para a gente dar uma olhada? É uma classificação até um pouquinho menos cobrada. Na verdade, a gente até acabou falando indiretamente dela, mas vamos colocar aí também para pegar por todos os lados o assunto. Vem cá, vamos para a nossa próxima classificação, a quarta classificação, que é uma bem tranquila, que é uma classificação quanto à amplitude do controle. É uma classificação quanto à amplitude do controle. Aqui, a doutrina divide em controle hierárquico. Aqui, a doutrina divide em controle hierárquico e em controle finalístico. Bem de boas também. Nada assim, ó. É uma parte bem tranquila. Então, tá. Veja bem. Quando a gente fala de controle hierárquico e finalístico, vamos começar fazendo aqui o estudo do controle hierárquico. Você vai reparar que são várias regrinhas que a gente até trabalhou já de boa parte delas. Agora a gente vai unindo algumas informações. Olha só, ao falarmos do controle hierárquico, facilmente conseguimos verificar que aqui se trata de uma relação de subordinação. Aqui nós temos uma relação de subordinação. Está no nome, né? Hierárquico, hierarquia. Esse tipo de controle, ele é um controle bem amplo. Ele é feito sobre o aspecto da legalidade e também sobre o aspecto de mérito. Olha, o próprio nome meio que já determina, define tudo o que ele faz. Veja bem, deixa eu colocar um exemplozinho aqui. Ó, a gente tem aqui um ministério, uma secretaria, uma superintendência, uma delegacia, um departamento. Aquela regrinha, ó, quem está em cima manda e quem está embaixo. Quem está em cima controla quem está embaixo. Não faz sentido? Faz, né? Esse aqui é até meio bobo quando a gente pensa bem assim. É um controle bem tranquilo. É uma forma de controle interno dos próprios atos, no qual quem está em cima controla quem está embaixo. Então, no controle hierárquico, como o próprio nome diz, nós temos uma hierarquia, nós temos uma subordinação. Então, vai, copia rapidinho ou bate o print aí que eu vou trocar e falar do finalístico com você agora. Pronto? 3 segundos. 3, 2, 1, agora olha só. Nós temos aqui o outro. A gente falou do controle hierárquico, beleza? Beleza. Aí a doutrina também coloca aqui o controle finalístico. Olha o nome, controle finalístico, controle dos fins. No caso do controle finalístico, nós estamos falando da também chamada, nós também conhecemos aqui isso como supervisão ministerial, ou também poderíamos utilizar o termo supervisão secretarial, que aí seria no âmbito dos estados e do município, embora seja muito mais raro nós verificarmos esse termo em prova. Em prova, eles acabam usando de maneira indistinta o termo supervisão ministerial. O que que é isso, Thales? Aqui nós temos aquele controle realizado pelo ente federado, é aquele controle que o ente federado instituidor, ente federado é quem mesmo? É o ente da administração direta, que o ente federado faz sobre a sua administração indireta. Ah, pode crer, aquela parada de tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Isso. O que nós já vimos aí várias vezes. Que esse ente da administração indireta, ele fica vinculado aos fins. Ele fica vinculado às finalidades de sua criação. Quando esse ente aí da indireta é criado, ele é criado para sair loucamente fazendo o que ele bem entender? Claro que não. Ele é criado com uma finalidade específica e ele fica vinculado a essas finalidades. E o ente federado que criou, ele fica ali, ó, só de olho, se ele está cumprindo os fins para o qual foi criado. Por isso que a gente chama de controle finalístico. Está no nome, o nome ajuda. Aí fica ligado nos sinônimos. Controle finalístico, supervisão ministerial, tutela administrativa. Vou te fazer uma pergunta, você já sabe a resposta. Você só vai buscar na cabecinha e falar aqui para mim. No controle finalístico, há hierarquia? Não. Por quê? Porque entre direta e indireta não há hierarquia, não há subordinação. Muito bem. Então aqui, no presente momento que nós estamos estudando, que é o controle finalístico, supervisão ministerial, nós sabemos então que nessa relação aqui é uma relação sem hierarquia, é uma relação sem subordinação. No controle hierárquico, a gente não precisa nem escrever, né? No controle hierárquico tem hierarquia. Lógico, né? Fala, não, olha o nome dele. No controle hierárquico, lógico que tem hierarquia, que tem subordinação. Agora, nesse aqui, que é o controle finalístico, supervisão ministerial, tutela administrativa, direta e indireta, não tem hierarquia, não tem subordinação. De novo, a gente está falando de um ponto que pode ser tratado de diversas maneiras diferentes, com diversos sinônimos, com aquilo que a gente conversou. Tá parada aqui. A gente está olhando essa parada aqui, por cima, de baixo, de um lado, do outro. É isso que a gente está olhando. Por isso que esse tópico parece difícil. Ele não é. Ele é um tópico até curto. Calma que tem uns pontos um pouquinho maiores, mas é um tópico relativamente curto. Só que às vezes ele fica meio zoado, porque você aprendeu a olhar para aquilo só por aqui, ó. E a banca pergunta de cá. Não, a gente está aprendendo a analisar por todos os lados. Aí não importa como o examinador jogue isso para você, você desenrola. Por isso que esse é um tópico que eu digo que exige uma maturidade um pouquinho maior no desenvolvimento da matéria. Se você já conhecer alguns tópicos, ele flui mais bacana. Beleza? Então tá. Pode terminar de copiar essa parte aí ou bater o print. Que agora nós vamos para o próximo ponto. Beleza? Beleza, querido professor, então vem aqui, que agora a gente vai falar do bagulho louco, hein? Agora nós vamos falar aí das espécies de controle. Nós vimos as classificações. E agora, nós vamos falar aí das espécies de controle. Olha só, nós temos três espécies. Nós temos o controle administrativo, temos também o controle judicial e há também o controle legislativo. Então, nós temos aqui o controle administrativo, o controle judicial e o controle legislativo. Agora a gente vai pegar essas espécies de controle e nós vamos desenrolar. Nós vamos analisar um pouquinho cada uma delas. Deixa eu fazer um resuminho contigo. Tipo assim, só o pontapé inicial. Ó, o controle administrativo é o controle realizado. Presta bem atenção, hein, que isso aqui é um pontapé inicial, mas que ajuda muito. Sobre os próprios atos. Ok? O controle dos próprios atos, nós conhecemos como autotutela administrativa, beleza? Ah, tá, beleza, professor, autotutela administrativa. Muito bem. Já quando a gente fala aqui do controle judicial e do controle legislativo, nós estamos falando daquela regrinha de controle externo. Lembra que a gente já combinou? Que ao falarmos de controle, se a banca vem meio no superficial, a gente vai na regra geral, que é aquele controle feito com base na atuação do Poder Executivo. Beleza? Beleza. Bate o print aí, que agora a gente vai abrir um pouquinho a cabeça. Não muito, só um pouquinho. E eu vou pegar um outro ponto da matéria que você já conhece e vou fazer alguns links. Pronto? Vai que eu estou trocando. Olha só. Olha só. Tá ligado as espécies de controle? O controle administrativo, que é o controle dos próprios atos, é só o executivo que faz? Não, não é só o executivo. Agora eu vou te mostrar onde está o controle administrativo, o controle judicial e o controle legislativo. Vem comigo, vamos fazer um esqueminha, que é um esqueminha bastante importante, que a gente fala isso aqui 427 vezes durante o desenrolar da matéria, que são as funções do Estado. Executivo, legislativo, judiciário, função típica e atípica. Então vem cá, vamos dar uma olhadinha nessa parte. Vamos fazer aqui um esqueminha rapidinho, só para a gente deixar aí montadinho, então. Essa parte que fala dos poderes da República. Lembra disso? Que a gente tem aqui, ó, três poderes. Vamos fazer aqui, então, um esquema rapidinho. Você vê, ó, olha o que é habilidade à mão livre. Isso aqui eu estou fazendo à mão livre, cara. Você vê que coisa legal, né? Eu sei, invejosos, eles dirão. Ele está usando uma régua. Tô nada, rapaz, isso aqui é mão livre. Isso aqui é talento puro. Isso aqui é habilidade, coordenação. Cacete, isso aqui é coordenação motora. O inferno, peraí. Aí vai fazendo as invejosas, né? É régua o quê, rapaz? Me respeite. Que régua nada, isso aqui é talento puro. Coordenação motora, level asiático, assim, você não tem ideia. Aí você faz aí também. Eu sei que você não vai conseguir fazer a mão livre tão bem feita igual eu fiz, mas faz. Beleza? Aí as pessoas vão falar, é régua. É régua o quê, rapaz? Nem com régua ficar tão bonito assim, ó. Tá vendo, ó? Essas pequenas imperfeições aí que demonstram que não é régua, é mão livre. Pronto. Então, a gente vai colocando aqui. Último ponto. Esse barulho aí é a caneta, tá? Não é barulho de régua, não, tá? É barulho de caneta. Aí vai lá, faz o seu quadrinho aí. Um dia você chega lá, um dia você faz a mão livre assim também. Pronto? Pronto. Não sintam inveja dessa minha habilidade. Faz só. Já devem ter reparado já pelos meus desenhos, por tudo como, né? Eu tinha, eu conseguia ficar em recuperação de educação artística na escola. Você acredita nisso? Educação artística. Eu acho que eu nunca vi uma criança ficar de recuperação em educação artística, mas beleza, por isso que eu falei, cara, eu tenho que pôr a bunda na cadeira e tenho que estudar, viu? Ou pessoa com falta de talento, eu não sabia jogar bola, eu não sabia cantar, eu não sei dançar, eu não sei desenhar, eu só sei estudar, eu só sei pôr a bunda na cadeira e ficar igual um cavalo ali. Foi o que eu tive que fazer, cara, pra mudar de vida. Então, né, você que tá na mesma aí, não é uma pessoa talentosa assim, bora estudar, que estudar não é talento, estudar é bunda na cadeira. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso quadrinho, ó, vem aqui comigo. Nós temos aqui o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, beleza? Beleza. Sabemos que esses poderes também, que esses poderes possuem funções primárias, funções típicas, mas eles têm funções secundárias. Funções atípicas. Até que beleza, nenhuma novidade. Tá, mas deixa eu te mostrar agora a parte importante. Nós temos do Poder Executivo, não vou colocar todas não, tá? Eu vou só no que interessa, só no que interessa. Tem a função de governo, não interessa aqui, mas nós temos a função administrativa, que é a função típica do Poder Executivo, mas que é a função atípica do legislativo e do judiciário. Aí, quando a gente fala do controle. Olha só que interessante. Quando a gente fala do controle administrativo, nós estamos falando, portanto, da função administrativa. Então, veja bem, o controle administrativo, que é o controle dos próprios atos, ele é feito só pelo Executivo? Não. Ele é feito pelos três poderes da República. Pelo Executivo, de forma atípica, por isso que a gente mira muito nele, que é a função principal dele, mas é um controle também feito pelo Legislativo e pelo Judiciário, quando eles estiverem controlando os seus próprios atos. Então, quando o Poder Judiciário, quando o Poder Legislativo, quando eles estiverem na sua função atípica de administrar e controlando os próprios atos, você não vai olhar para ele assim como nó, Judiciário, Legislativo. Não, você olha para ele como administrador. Autotutela administrativa, controle dos próprios atos, beleza? Beleza. Então, está na função administrativa. Olha só, estamos falando aqui da autotutela. Mas, veja bem, nós temos aqui o poder legislativo. Lembra que ele tem a função de legislar, mas ele tem a função de fiscalizar. Aí, nós estaremos falando do controle legislativo, que é a função típica do poder legislativo de fiscalizar. Olha só, a função jurisdicional. Aí nós estamos falando do controle judicial. Então, quando a gente fala aqui, ó, só para deixar bem definida essa parte do controle legislativo, nós estamos falando da função típica do poder legislativo. É uma das funções típicas do poder legislativo. Ele tem a função de legislar também, né? Mas não é dela que nós estamos conversando. Mas, ó, o controle judicial, aí nós estamos falando aqui do exercício da função típica do poder judiciário. Ah, acho que eu estou entendendo então essa parada do azul, verde e vermelho. Isso, estou colocando até em cores para te ajudar a entender. Quando a gente fala do controle administrativo, é um reflexo da função administrativa. E a função administrativa, ela não é exercida só pelo Poder Executivo. Ela também é exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário. Só que você deve ter reparado que quando a gente fala de controle, a gente coloca muito assim, como centro do controle, o Executivo, por conta disso aqui ser a função típica dele. Mas não é só ele que exerce. De novo, hein? Cuidado! Também é exercida pelo Legislativo e pelo Judiciário, na sua função atípica de administrar. Ah, e eu com isso? Vamos lá. Quando o Poder Judiciário está na sua função típica jurisdicional, ele só faz o controle de legalidade. Ele só anula. Agora vem cá. Quando o Poder Judiciário está aqui, ó, na sua função atípica de administrar, ele não está agindo ali como Poder Judiciário. Ele está agindo como administrador. Ele está na autotutela administrativa. Ou seja, os seus próprios atos ele pode anular e pode revogar. Então, muito cuidado, presta atenção. Quando a banca fala assim, Poder Judiciário e controle judicial. São coisas diferentes. Se ela falar para você controle judicial, ela está falando isso aqui, ó. Aqui, ó, da função típica do Poder Judiciário, função jurisdicional. Agora, se ela fala Poder Judiciário, depende. A maioria das questões realmente estarão aqui, na função típica do Poder Judiciário. Mas pode ser o caso dela estar aqui, ó, na função atípica de administrar. Então, cuidado, que Poder Judiciário é uma coisa, controle judicial é outra. o poder judiciário é mais amplo. Ele exerce o controle judicial, mas ele também poderia fazer o controle administrativo dos próprios atos. A mesma coisa o poder legislativo. Se falar para você controle legislativo, ele está falando aqui, ó, da função típica do poder legislativo de fiscalizar. Mas nós temos que lembrar que o poder legislativo também exerce aqui, ó, a função administrativa. Ele também exerce a função administrativa, mas é a função atípica. Então, quando a gente olha assim para o executivo e para o judiciário, como regra, nós estamos olhando para a função fiscalizatória e para a função jurisdicional. Mas vale lembrar da função atípica deles de administrar, para você não perder essas questões. Então, você segue meio na vibe da questão. Ok? Ok, professor. Então pode bater o print aí ou terminar de copiar. Ah, eu não tenho cor verde. Usa outra cor, destaca, faz diferente aqui. Ou pode pôr da mesma cor. Eu só coloquei para ficar bem clara essa divisão. Eu nem falei das demais funções, tá? Aqui foi só a função mesmo para a gente poder aí desenrolar as principais partes. Beleza? Beleza. Então tá, feito isso, nós vimos aí as três espécies de controle, então vamos fazer análise de uma por vez. Vamos começar agora fazendo análise da função, na verdade, do controle administrativo. Você reparou como isso aqui dá margem? Você deve ter sacado que eu acabo sendo quase redundante no conteúdo em alguns momentos, mas é aquela velha máxima, o conteúdo está aqui. A gente tem que olhar para um lado, olhar para o outro, olhar de cima, olhar de baixo, a gente tem que fazer essa análise. Por isso que a gente acaba sendo redundante, mas não é redundância. É analisar a mesma coisa sobre diversos aspectos. Aí você fica bem blindado na hora da prova, porque é uma questão que você sabe, mas não consegue desenrolar. Não vai correr esse risco. E aos pouquinhos a gente vai pegando tudo.